Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Esse podcast é um oferecimento de Jungle, o isotônico feito no Brasil sem qualquer aditivo artificial. Hidrate-se com Jungle. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclismo paulista. Esse episódio marca o retorno da Tota Magalhães ao Gregário Cycling, ela que esteve com a gente no episódio número 2. Um ano depois, ela conta a sua evolução no pedal e também as estratégias dela de hidratação. Se liga! O Gregário Cycling essa semana recebe uma ciclista que já passou aqui no nosso time, a Tota Magalhães, que retorna ao podcast para falar sobre o nosso tema da semana, hidratação. Tota, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, muito prazer ter você aqui de volta, né?
Prazer é todo meu, sou fãzaça do canal, do podcast, e tô super feliz de estar aqui de novo.
Legal, um ano passou, né, Tota? Como é que você se sente aí um ano depois já consolidando sua carreira, tentando os espaços e amadurecendo no esporte?
Você falou exatamente a palavra, tô me sentindo muito mais amadurecida, aprendi muito, seja dentro do esporte ou fora dele. Então, acho que essa troca aí vai ser bem legal.
A pergunta é o seguinte, continuou fazendo estrago no pelotão ou não?
tentando, né?
Só piora, né? Para eles, no caso. Ô, Tota, o nosso tema é hidratação, e eu acho que a gente tem uma coisa que é muito... que une todo mundo que pedala, que é, desde alguém como você, que compete em alto nível, quanto um amador, convivem com a necessidade. É tão óbvio... Se manter hidratado é um tema tão clichê, mas ao mesmo tempo tão difícil. Facilmente você derrapa e sofre com a desidratação. Como é que é a sua experiência? Você já passou por isso? Como é que é a sua história? Como você costuma lidar com a hidratação?
Olha, eu nunca fui muito de beber água. Então, acabava que, uns 2 anos atrás, eu sofria muito com isso. Chegava com, sei lá, 2 dias antes da prova, precisava beber tudo quanto é coisa para me manter super hidratado para largar. E aí eu fui aprendendo aos poucos, e na verdade você tem que beber água, seja água, seja isotônico, um pouco a cada dia, sabe? Não porque você tá com sede. Você não bebe porque você tá com sede, você tem que beber aos poucos para estar sempre hidratada. Isso eu fui me educando aos poucos, e hoje em dia eu consigo me ver muito mais policiada a estar sempre hidratada do que antes, que eu me hidratava 100%, assim, 2 dias antes da prova.
Agora, nesse processo, deu errado? Quer dizer, teve algum dos momentos que falou, putz, realmente eu tenho que aprender a beber e cuidar da hidratação?
Assim, em prova, nunca deu. Mas em treino, sempre me perguntam, pô, Tota, você já teve cãibra? Eu falei assim, há 2, 3 anos atrás já tive. Então, era a época que eu não me ligava ainda direito, sabe? Chegava para treinar 5 horas, sem estar hidratada, bebia somente água durante o treino e acabava que no final estava sempre com cãibra. Graças a Deus, não tive em prova, mas infelizmente em treino eu já tive, sim.
Mas com você, cãibra teve a ver com hidratação? Você identificou que você hidratando bem, as cãibras praticamente sumiram?
Sim, porque assim, alimentação, me alimentava bem, fazia tudo certinho. Agora, hidratação era um problema. E o problema era que era o seguinte, eu pedalava e eu só bebia água quando eu tava com sede, no meio do pedal. E acabava que eu, sei lá, tomava milhares de goles com 2 horas de treino. Então, quando eu descobri que, sei lá, tinha que tomar um gole a cada 15, 20 minutos, me ajudou bastante a parar as cãibras.
E como é que você administra isso? Porque a gente sabe que quanto mais intensamente a gente pedala, mais difícil a gente consegue lembrar disso e às vezes até em condição de prova, em condição de performance, tirar a mão do guidão para pegar a garrafinha é um momento que exige ali uma concentração.
Ah, e assim, quando uma prova que tem montanha, sempre... se hidratar durante a subida é sempre mais fácil, porque não tá com uma velocidade tão alta, né? E, assim, nessas provas mais com mais velocidade, com mais gente no pelotão, eu sempre vou um pouco mais para trás do pelote, e aí consigo beber água tranquilamente. E, obviamente, esse movimento tem que ser rápido, não pode ser uma coisa, tô passeando, vou beber água, não dá. Tem que ser pegou, bebeu, colocou de volta.
E isso faz parte de um treinamento, Tota? Você, tipo, essa é uma coisa que você aprendeu sozinho ou essa é uma coisa que você praticou para poder fazer melhor?
Eu acho que eu aprendi sozinha, mas vendo as competições, vendo o pessoal fazendo, obviamente, eu peguei mais aprendizados.
Em alguns momentos teve aquele movimento de estilo de fazer um arremesso de caramanhola para cima, para jogar fora sem bater em alguém? Não,
não, já rolou jogar para fora, mas assim, em estilo, uma coisa bonita, não.
Cuidado com o CI, esse agora esse é um assunto tão polêmico quanto o doping. Não pode ficar jogando mais assim, não.
E nesse aprendizado, entre você entender que você precisava ter líquido e ter líquido antes do momento, como é que foi a sua seleção de que produtos você usa, que produtos funcionam melhor para você?
Assim, eu sempre faço eu intercalo, né? Bebo, sei lá, 1 litro de água para 500 ml de isotônico, que hoje em dia eu tenho usado Jungle e está super funcionando na minha hidratação.
O que você sentiu do Jungle? Porque ele tem a característica de ser orgânico, tem a característica de um cuidado na elaboração dele. Como você sentiu isso na sua alta performance que você pratica?
Então, acho que o sistema digestivo, nosso corpo está sempre ligado à nossa performance. Então, acho que sempre que a gente está ingerindo um alimento limpo, ou seja um isotônico limpo, acho que facilita nessa digestão. Primeiro, esse ponto do corpo não estar fazendo muito esforço para estar recebendo aquele produto. E segundo que, pô, dentro do isotônico, além da hidratação, né, tem sódio, tem carboidrato. Então, acho que é o pacote completo, perfeito para a gente usar aí nos treinos.
Essa é uma coisa que a gente aprendeu, né? O DNA dessa indústria de suplemento é a indústria farmacêutica, não é a indústria de alimento. Então, foram muito mais pensados em serem funcionais do que em serem saborosos e em uma boa digestão. Eu acho que esses produtos, como é o caso da Jungle, que vem tomando um cuidado com isso e da experiência ser mais prazerosa. Algum tempo atrás, era quase castigo você ter que suplementar, porque tinham coisas que tecnicamente faziam sentido, mas na hora que você ia usar o produto, ficava tudo quadrado. Né?
Sim, total. E acho que o grande desafio da empresa é de fazer um alimento bom, na verdade, uma bebida boa, com um gosto bom, né? E eles cumpriram esse papel perfeitamente.
Qual foi o pedal mais longo que você já fez até hoje?
Foi 8 horas de pedal, foram 230 quilômetros.
Quanto de altimetria? Só por curiosidade, 230 com quanto de altimetria?
Se eu não me engano, foram 2.800, 2.900.
Foi aí no Rio?
Foi. Não. Foi ali no Vale das Videiras.
A estratégia de hidratação e alimentação desse dia, você lembra como é que foi? Você planejou isso? Como é que cuidado você teve para fazer um pedal longo desse?
Planejei. Então, normalmente eu tenho ingerido 60 gramas de carboidrato por hora, que, assim, antigamente era uma coisa... não dava para imaginar, porque eu achava muito. Normalmente eu tomava, sei lá, uma bananinha a cada 40 minutos. Uma bananinha tem 20 gramas. No momento que eu mudei isso, eu senti uma diferença absurda na performance durante e após. Minha recuperação estava muito melhor, está muito melhor. E a Jungle, como eu falei, tem carboidrato dentro também, né? Então, na minha garrafinha sempre tinha a Jungle. Além de ajudar na minha hidratação, ajudava na minha alimentação, porque como tinha carboidrato, eu contava lá nos meus cálculos durante o pedal. Então, bom, 60 gramas de carboidrato por hora e colocava Jungle em uma garrafinha e água em outra, porque, assim, eu vejo ciclistas que usam, sei lá, isotônico em uma e na outra mais algum produto. Eu não consigo, eu preciso de uma garrafa com água. Então, acho que funcionou super bem.
Ah, e até tem a história de que muitas vezes você precisa se lavar por algum motivo, porque um gel escorreu, então você ter uma água faz falta, né? De você só tem coisa que tem suplemento, você vai tentar lavar a mão que melou com gel, fica mais belado ainda com o que você vai fazer o spray, né?
Sim, total.
Nesse teu aprendizado, teve algum nutrólogo, nutricionista com quem você está trabalhando?
Teve, sim. Então, eu tenho, assim, basicamente toda a minha base é feita lá no Laboratório de Performance Humana. E minha nutricionista também de lá, Cristiane Perrone.
E nesses últimos anos, onde você resolveu levar a sério a sua carreira como ciclista profissional, o quanto você ter essa orientação de uma equipe junto com você, multidisciplinar, seja de trabalho de força, seja de nutrição, seja de cuidados médicos, fez diferença na tua performance?
Ah, 100%. Eu era uma criança tentando aprender um pouco desse mundo do ciclismo e achava que era só fazer força no pedal, que era só pedalar, que o resto encaixava. Aí quando me apresentaram o Laboratório de Performance Humana, o Gabriel, o Fabrício Braga, eu vi que, assim, era um mundo que ia complementar super meu pedal. E aí começamos lá o trabalho, eu já estou há uns 2 anos com eles, e assim, meu pedal, minha alimentação, eu faço psicóloga esportiva lá também, então minha cabeça, tudo mudou completamente, estou muito mais amadurecida, e a criança de 2 anos atrás está virando uma adulta, digamos assim.
Que legal, gradualmente também, sempre etapa por etapa, né, Toto? Acho que é uma coisa que é um caminho que você está seguindo, né? Uma coisa de cada vez. Agora, nesse processo todo e com a tecnologia, com a ciência, o seu suporte, como é que é o seu cuidado com a recuperação? Como é que é o seu pós-pedal em relação principalmente à hidratação? Você faz esse acompanhamento de quanto que você perde de líquido, de quanto que você precisa repor? Como é que você sente o seu corpo também nesse sentido?
Então, o pós está muito ligado ao intra, né? Eu aumentei muito a minha ingestão de carboidrato por hora, e isso afetou completamente meu pós-treino, afetou positivamente. Eu estou me sentindo muito mais recuperada dos treinos, consigo fazer um pedal de 5 horas e no dia seguinte fazer um outro de 5 horas também. E assim, literalmente, pós-treino, assim, nesses 30 minutos que eu acabei de treinar, é já começar a se hidratar, a se alimentar, porque se você ficar muito tempo sem comer, acaba que seu organismo tenta buscar outras maneiras e acaba te prejudicando. E falando um pouco, se eu sou ligada a essa coisa de peso, eu li outro dia e conversei também com uma nutricionista que acho que o ideal é você não perder 2% do seu peso após o exercício. Então, eu tenho controlado isso e, por enquanto, está dando super certo. Não tenho perdido esses 2% do meu peso.
Tá, ao mesmo tempo, e teve uma experiência que eu até já vivi na primeira pessoa, eu fui cobaia de um teste de nutrição, e de ter a constatação de que a suplementação, ou mesmo para quem faz essa escolha infeliz de doping, ela não faz tanta diferença no durante, mas é muito mais no depois, na sequência de treinos que você consegue sustentar. E de que tem essa fantasia, ali não tem muito milagre, é o que você treinou, é como é que está a sua cabeça e é o que você vai performar. Agora, claro, tem coisas mais pesadas e completamente ilícitas do passado, que até faziam a diferença do ponto de vista de performance aeróbica. Mas a suplementação no limite ético dela é de você sustentar um volume de treino. E nisso a pergunta, qual é o teu volume de treino atual? Quantas horas você está fazendo por semana?
Tenho feito umas 20 horas por semana, 20, 23 horas por semana. E assim, antigamente eu fazia 18 horas e tava, a segunda estava destruída, ficava destruída. Hoje em dia eu posso fazer 20, 23 horas e segunda tá lá girando na bike, o que antigamente para mim segunda eu precisava fazer um off, porque senão eu não aguentava a semana. Hoje em dia eu consigo fazer, sei lá, umas 3 semanas de 20, 23 horas de treinos e me sentir super bem.
Ô, Toto, a gente ainda não deixou para trás a pandemia, que também foi pauta aqui no nosso primeiro encontro. Mas como é que tem sido os seus planos? Como é que tem sido sua organização nesse contexto para esse ano? Tem sido mais possível sonhar e fazer os planos e escolher o que vai correr? Ou você ainda está fazendo o que dá nesse contexto de competição em si?
Infelizmente, acho que ainda estou fazendo o que dá. Tenho umas provas alvos. Mas assim, tá tudo muito incerto. Tô tentando também maneiras de conseguir ir fazer um training camp fora do Brasil, só que acaba que as fronteiras estão fechadas, precisa de liberação, e tá sendo um pouco mais complicado do que poderia ser. Mas estou tentando fazer de tudo para conseguir.
Plano de ver a Tota na Europa é um plano eminente, assim, é uma coisa que você tem, é uma experiência que você tem que passar e quanto antes melhor, né? É uma impressão minha ou também é uma coisa que vocês têm na cabeça?
Não, 100%. Acho que, assim, no máximo um ano, se tudo der certo, eu vou estar lá.
Que bacana. Tota, a gente fica na torcida, eu acho que a gente tem bastante coisa para acompanhar o seu crescimento ainda, para torcer por você. Uma coisa que me chama muita atenção nessa ida foi uma questão até que um amigo ouvinte chamou a atenção do programa Bélgica, que as pessoas que a gente conversou falavam sobre voltar ou não para a Bélgica, sobre o quanto que era sacrificante pedalar lá. E eu acho que é o primeiro momento que, quando você opta por ir para a Europa, é abdicar de certos confortos, né? Dos amigos do pelotão, do conforto de saber os terrenos e ir para um mundo desconhecido, né? E você já tem, com a sua psicóloga, com a sua própria cabeça, assim, lidado com essa, com abdicar desse conforto para poder tentar o ciclismo europeu?
Assim, eu tô super aberta a tomar muito na cabeça, sabe? Tô querendo dar uma sofrida, quero passar uns perrengues, tô aberta para isso, obviamente, quando chegar lá, vai bater aquele baque, sabe? Mas acho que eu tô super aberta para essas novas experiências e quero testar, sabe? Ver até onde eu consigo chegar.
Olimpíada estaria na alça de mira?
Sempre, né? A gente sempre sonha alto. Tô fazendo de tudo, falando de step by step. O primeiro passo seria ir para a Europa, entender como é que é a dinâmica lá, fazer contatos, conhecer pessoas novas e ver para onde eu vou.
Tentar... Até que conhecer o pelotão é sempre uma coisa importante, você conhecer o pelotão, né? Para se posicionar, você chegar lá de turista sem conhecer as tuas oponentes, é um jogo muito mais complicado.
Sim, total.
E tem o tic-tac aí do tempo passando, né? A Olimpíada, se for em Paris e tudo correr bem, vai ser 2024, então já vai ser um ciclo olímpico de 3 anos em vez de 4 anos. Então, se adaptar, se impor, evoluir, pontuar e classificar, porque esse ano o Brasil não classificou para Tóquio, né? 2020, 2021. Então tem bastante lenha para queimar aí para esse sonho olímpico, mas a gente tem você tem a nossa torcida, Tota, assim como o ciclismo brasileiro como um todo, a gente quer ver o Brasil correndo a prova de estrada em Paris em 2024.
Tudo certo, vão ter vários atletas lá, a gente vai ajudar a fazer esse ciclismo brasileiro crescer, e se eu não me engano faltam 1 ano e 5 meses assim para o calendário olímpico 2024 começar.
É muito doido, vai ser muito atropelado isso aí, mas não tem outro jeito, tem que ir para cima. Tota, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário Cycling, é um grande reencontro a sua presença aqui de novo, muito bacana te ver 1 ano depois e saber o quanto que as coisas estão evoluindo. Muito obrigado, valeu mesmo.
Eu que agradeço o convite, sou super fã, como eu falei, já aprendi muito no podcast e espero que a galera curta mais um episódio aí.
O papo com a Tota chegou ao final, mas tem 2 outros episódios esperando por você. Alessandra Luglio e o Acê Soares são as outras 2 entrevistas que compõem o episódio Hidratação. Esse episódio é um oferecimento de Jungle, o isotônico brasileiro 100% natural. Aproveite o cupom de desconto e compre já o seu. O site e o cupom estão na descrição desse podcast.